Olá para você que nos acompanha. Começamos mais um episódio do Escuta Mana aqui para vocês. E olha só, e o nosso assunto de hoje, Carnaval 2024. O Carnaval de rua já bate a porta dizendo: "Olá, lá, ô". Nossa, ainda bem que eu sou jornalista, não canto. Mas olha só, aqui em Manaus os bloquinhos de rua já movimentam a cidade e promovem a cultura local, valorizando as tradições e manifestações artísticas. Mas quem é a nossa entrevistada de hoje? Renata Frota, assessora de projetos da Manaus Cult, está aqui com a gente. Tudo bem, Renata?
Tudo ótimo.
Seja bem-vinda mais
Obrigada.
Uma vez, né? Aqui
Obrigada,
no Escuta Mana.
Novamente.
Já é de casa, já está à vontade, já tomou seu cafezinho.
Já, muito
tudo
bem,
certo?
Tudo tranquilo.
Agora, Renata, aliás, já para a gente começar naquele pique, eu já vou te perguntar. Me dê 5 motivos. Eu ia pedir 3, mas vou pedir 5 motivos para comemorar o carnaval. Por que que é importante comemorar o carnaval?
O carnaval é a celebração do povo, né? A união, é a alegria. Acho que parte dessa celebração, assim, do povo brasileiro, né? Faz parte da nossa cultura, movimenta a nossa economia, a economia da cultura, a economia criativa, gera oportunidade, a gente se torna visível, assim, pro resto do mundo, né? Todo mundo quer conhecer.
Exatamente.
O carnaval. A questão turística, a gente atrai gente de todo lugar, do Brasil e do mundo.
Mano, eu lembro que até o Juan Raymond, uma vez ele tava ali na banda da Bica, ali?
É.
Tava ali na banda da Bica, um homem de 3 metros ali, todo mundo, meu Deus, é o Juan Raymond, E vem um monte de gente pra
Exatamente.
Cá,
Exatamente.
Né?
Então, assim, o carnaval é celebração. E pra gente também movimenta muito a questão turística, a questão econômica.
Uhum.
E ficamos um tempo sem carnaval, então esse é o segundo carnaval, assim, oficial.
Exatamente.
E as coisas estão tomando forma cada vez melhor.
Então quando a gente fala assim, ó, mês de fevereiro já aqui agora, e vamos movimentar a economia da cidade, vamos trazer alegria para as pessoas, vamos enaltecer os artistas locais, vamos aquecer, inclusive, a movimentação ali nos hotéis da cidade, a chegada de turistas, né, as pessoas curiosas, poxa vida, como é que é a população manauara curte, aproveita o carnaval. A gente tem aqui, sim, a nossa singularidade por conta ali de ser Amazônia, amazônida, caprichoso, garantido, garanhão, enfim, os outros também. Mas a gente tem uma maneira diferenciada de curtir o carnaval dentro do ponto de vista social, folclórico também, né? A gente tem aqui a nossa cultura. É legal isso, né? Porque do nada aqui já tem um 2 pra lá, 2 pra cá, em marchinha,
sim,
em samba.
Sim. E eu acho que é interessante a gente falar que esse ano a gente teve muita conversa, muito encontro com as associações do carnaval, né? Tanto das escolas de samba quanto dos blocos. E esse ano a novidade é que o nosso carnaval, os desfiles da escola de samba, vai ser uma semana antes do calendário, né, do carnaval do eixo Rio de São Paulo, do restante do Brasil.
Sim.
E aí por quê? Você falou a questão da gente ter umas particularidades de comemorar, de fazer festa. A gente tem muito artista que está sendo convidado para desfilar no Rio, para desfilar em São Paulo.
Verdade.
E a gente também quer trazer intérprete de outras escolas de samba. A gente quer fazer esse intercâmbio cultural. E a partir do momento que a gente estava fazendo, a gente tinha o desfile da escola de samba no mesmo dia, a gente ainda tinha esse impasse de fazer esse intercâmbio. Então, esse é o primeiro ano que, com muita conversa, a gente está fazendo o carnaval uma semana antes. O carnaval que eu falo, os desfiles.
Sim, sim.
Para que a gente consiga fazer essa troca. A gente está com algumas bailarinas daqui de Manaus, assim, que estão sendo muito esperada no desfile do Rio
Uau.
De Janeiro. Então, a gente está acompanhando também. Nós temos duas bailarinas como comissão de frente no Rio. Então, essa mudança, a gente está vendo de uma maneira muito positiva e escutou uma demanda, um pedido da classe artística, da classe do carnaval, para fazer esse teste, né? Então, esse ano é diferente, mas uma semana antes. Para quem trabalha com carnaval, para quem é artista, para quem é produtor, isso é muito bom. Que dá essa oportunidade de viajar e de receber também gente aqui em Manaus.
Exatamente. E quando a gente fala assim de carnaval, na tua avaliação, Renata, o carnaval aqui de Manaus, a cada ano, ele tem crescido, ele tem se aprimorado, ele tem vindo de uma maneira mais técnica. Qual é a tua avaliação?
Ele está crescendo. Eu acho que os blocos de ruas estão crescendo. Carnaval de escola de samba, de desfile, eu sempre achei grandioso. A gente tem um dos primeiros sambódromos, né? Com estrutura, enfim. A gente tem artistas renomados fazendo estruturas em outras escolas. Mas, assim, de crescimento que eu vejo, de profissionalização, são os blocos de ruas e a organização dos bairros, das comunidades, dos coletivos em fazer um carnaval com qualidade.
E o que ela é tão legal é aquela senhora já saindo de casa, pegando ali a sua caixinha de isopor, ali o seu equipamento para colocar o salgado dentro, para deixar aquecido. É a expectativa que gera. Poxa vida, filha, vamos vender tanto hoje, vamos arrecadar tanto para ajudar aqui. Olha só a oportunidade que as pessoas têm de ampliar um pouquinho ali o seu negócio, talvez de mudar um pouquinho ali a estratégia, mas é a oportunidade que se tem, né? Quando a gente fala banda e blocos de carnaval, é o senhor ali colocando a caixinha para vender sua água, seu refrigerante, enfim, a sua bebida. E é claro que tem um outro lado ali de artistas que vão subir no palco, talvez pela primeira vez. Poxa, eu vou me apresentar durante 30 minutos, mas eu só quero que escute como é que eu canto, como é que a minha banda se apresenta. Poxa, é tão legal quando a gente tem uma visão, assim, a gente abraça de fato essa causa. E também tem um lado também, assim, de tomar cuidado com questões de saúde, saúde alimentar, trânsito, se beber não dirija. E por isso que a gente fala que o carnaval ele é grandioso. Então, quando a gente fala assim, realmente a gente tem que pensar em várias vertentes que eles nos apresentam. Agora, sim, temos quantas bandas catalogadas aqui? Assim, mais de 100, né?
Não, bem mais. A gente... A Prefeitura de Manaus, né, ela dá um apoio, né, tem um edital que é de apoio aos blocos e bandas de carnaval, né, então isso já é tradição da Prefeitura. E ano passado a gente retornou com esse edital, onde a gente apoia 110 eventos carnavalescos, blocos e bandas de carnaval. E a gente dá a oportunidade para que os blocos fiquem mais profissionais, que eles recebam esse apoio. E esse apoio é de quê? É palco, som, iluminação e banheiro químico. Então, a gente manda esse kit, a gente fala um pacote para o seu bloco, para o seu bairro, fazer com que a festa fique melhor, fique mais bonita, que consiga receber o público de um... consiga receber um público de maneira mais adequada, né?
Sim. E quando você fala isso, é tão importante realmente que a gente coloque aqui para todo mundo, porque o podcast Escuta Mana, ele é justamente isso. É mais uma ferramenta para que a população possa ter acesso a essas informações. Quando a prefeitura apoia as bandas e blocos de carnaval, realmente é um apoio. Não significa que a responsabilidade seja da prefeitura, é isso?
É. Então, vamos dar um exemplo. A gente abriu edital com 110 vagas, né, para pequenos, médios e grandes eventos. E a gente tem uns requisitos, onde a gente pede toda a documentação do responsável. Então, não precisa nem ser o fundador, mas, olha, sou responsável por uma banda e eu preciso de uma estrutura de palco, som e iluminação. E aí você vai entrar com sua documentação na Manaus Cult, lê o edital. A gente pede um portfólio. O que é um portfólio da banda? Que você comprove pra gente que essa banda, olha, essa banda já existe há 15 anos. Tá aqui as fotos do que aconteceu, o público que dá. Ela é abraçada pela comunidade, pelo bairro. Ah, não, é uma banda que tá na sua terceira edição. Então, é uma banda pequena. Não vai deixar de receber apoio. Recebe também. Mas a gente coloca em categorias. Pequena, média e grande. Dependendo da, do que ela já da história da banda. Então, o portfólio, ele conta a história da banda. Em cima da história e das comprovações através de fotos, matérias de jornais. A gente consegue avaliar a banda e ver o que a gente consegue apoiar.
Ah, legal.
E esse ano acho que é bem legal falar assim dessa. A gente teve 127 bandas inscritas para apoiar 110. Tivemos algumas que não atenderam os requisitos obrigatórios, parte de documentação mesmo, do responsável, ou às vezes não tinha portfólio. E a gente teve bandas novas também, né? De bairros que ainda não estavam participando, como Nova Floresta, Gilberto Mestrinho. Então tem bandas que nunca participaram, mas não são novas. Elas já têm uma história aí de anos,
olha,
mas nunca entraram pedindo, concorrendo, né, na verdade, esse apoio. Então, esse ano, nós temos aí umas bandas que estão chegando, que
ai,
não são
legal.
Novas, mas é a primeira vez com apoio. Que estamos ansiosos também para ver essa banda agora, que já era, já tem uma história, mas agora tá recebendo um apoio de estrutura, né?
Olha só, que legal. E se você quiser acompanhar, a equipe da Manaus Cult vai, faz toda a questão de vistoria, né? O acompanhamento, a equipe de reportagem também, para que você possa acompanhar. Pois é. Aí a gente trabalha e se diverte junto também. E para que você possa conhecer, né, justamente ali a movimentação, a história, porque todos eles têm uma história, né? Ali, história da Bica, só não me pergunte qual que, que eu também não sei. Mas tem ali a história da banda da Bica, da história do Boulevard, da Baixa da Égua,
sim,
também.
Sim.
Tem ali a história do Educandos. É muito legal isso tudo. Assim, é uma história por trás, né? De a tradição também. Dos moradores que são muito antigos ali, de bairros, enfim, e que tem ali essa cultura, essa tradição já de se reunir no carnaval para curtir, para dançar, para cantar as marchinhas, enfim. Inclusive, algumas vêm até, tem ali a questão de, mas como é que eu posso colocar? É como protesto, a outra mais como comédia.
Temas políticos, né?
Temas políticos.
Eu falo que o carnaval, ele é a celebração, né? Então, a gente tá brincando ali, mas a gente tá alfinetando também quando é pra alfinetar, quando é pra defender algumas pautas, sim, né? A gente também, o carnaval, a gente vê as bandas e eu acho muito legal, como você tá falando, as bandas não é só a farra, todas elas contam uma história. Tem nomes engraçadíssimos, a criatividade vai assim...
Ai, é verdade. Agora, Renato, você vai assim, vou lá pra banda de casa. Não, tem outras assim também que são sensacionais, que agora não me vem à cabeça. Mas são maravilhosas.
Tem uns anos, assim, bem ousados, inclusive. Mas todas elas têm uma história por trás, assim. Tá? Era um grupo de amigos que começaram lá, vão fazer um carnaval. Tem outras não, que estavam... chateados com as questões políticas da época e cria-se a banda. Outra não, é um resgate à cultura do Nordeste, a banda do Galo tá aí, né? O Galo da Madrugada. Então, assim, o carnaval é muito plural. E pra gente que tá na Manaus Cult, receber as propostas, a gente tem que ler, né? Então, o que, que é essa banda, de onde veio. A gente conhece o quanto a nossa cidade é plural e quanto tem gente fazendo carnaval de todas as formas. Assim, que tu imaginar, tem de todos os temas. Então, Manaus tem carnaval pra todo mundo.
Aliás, eu tive no ano passado, no ano passado, que eu não me recordo o nome. Mano, não sei o que tá acontecendo comigo, que eu tô esquecendo o nome de tudo agora. Mas eu pensava que era um bloco de carnaval. Na verdade, era um bloco de carnaval, mas na verdade tinha uma pegada mais ali de... do Beiradão, tinha uma pegada ali mais, enfim, mais alternativa. Eu achei sensacional, muito legal.
Tem um novo momento musical, a gente tem o Bloco do Cauchy, o Bloco da Cobra Grande também, que eu acho que ela traz um resgate aí de pluralidade musical. Então, assim, é muito legal, tem que circular, tem que circular. E eu acho que, assim, com esse apoio que a prefeitura dá, né? Porque é apoio mesmo, que os blocos, eles já existem. A gente tá vindo pra ajudar o carnaval a ficar mais estruturado, né?
Exatamente.
Então, o nosso papel é deixar mais estruturado os blocos e bandas que já existem, né?
Inclusive, recentemente agora, né, Renata? Vocês, ali da Manaus Cult, fizeram uma oficina de produção de eventos de rua e aspectos burocráticos, né? Como é que foi que ali os organizadores receberam esse curso? E como é que ele funcionou, né? Explica pra gente.
Então, assim, a gente tem a primeira etapa, que é o edital, onde a gente lança, tem as vagas, ok. Passei no edital, fui contemplado. E aí tem a segunda etapa, que é a parte das autorizações. Então, a Manaus Cult, ela vai te dar um apoio, né, com estrutura. Mas, para a gente te dar esse apoio com estrutura, você precisa apresentar para mim as autorizações. O que são as autorizações? Eu tenho que ter autorização do Corpo de Bombeiro, questão de segurança, as RTs, né, que é para ver se teu palco tá ok, tem condições de receber gente, questão da iluminação, isso é um. Bombeiros, ele vai pedir. Polícia Militar, que você vai entrar e vai dizer, olha, minha festa vai acontecer, meu evento vai acontecer tal dia, em tal horário, em período tal, eles precisam estar cientes. Manaus Energia, porque a maioria dos blocos puxam energia do poste, então você tem que pedir uma autorização até para puxar a energia do poste. Então, tem uma série de órgãos que a gente precisa... Os responsáveis pelas bandas precisam pedir para poder a gente dar o nosso apoio de estrutura. Então, com isso, a gente viu que tinha muitas dúvidas. Ah, mas como é que eu escrevo um ofício para pedir essa autorização? Qual é o documento que eu preciso para entrar no bombeiro? Ai, mas meu evento vai, não tem comida, mas por que, que eu tenho que pedir autorização da vigilância sanitária? Não é autorização, só preciso informar que não tem. Então, esse curso ele nasce de uma necessidade das pessoas que participaram de editais passados e não saber qual é a documentação exata, o que escrever. E aí a Diretoria de Cultura da Manaus Cult promove esse curso para esclarecer esses pontos. Olha, vamos fazer um checklist? Tem que mandar pedir autorização para X, Y, Z, a documentação é essa. E o professor vai orientando, explicando e vai sanando as dúvidas conforme o curso, a oficina vai acontecendo.
Foram quantos dias?
Foram 4 dias.
Uau! O tempo realmente tinha que ser assim, né? Porque para que passasse todas as informações.
Ah, também porque você começa a construir com ele. Então, legal. Eu já recebi hoje, aí já escrevi meu ofício, aí no outro dia ele tem o feedback, legal. Cara, não é assim. E principalmente os bombeiros e a polícia militar, né? Então tem que... A gente tem que ter uma atenção. E esse ano também tem uma nova portaria, né, que é do governo do estado, com a prefeitura, que serão permitidos apenas 11 blocos e eventos carnavalescos por dia.
Uhum. Ou seja, não tem como logo uns 20 de uma vez a acontecerem. Mas aí também é dividido por categoria, né, Renata?
É um grande e 5 pequenos e 5 médio, mais de porte.
Uhum.
E aí, como a gente vai estar dando autorização, os órgãos vão dando, a gente consegue... Ó, já deu aqui.
Ah,
e por
tá.
quê? Porque a gente não tem quantitativo, né? É muita coisa acontecendo na cidade, chega até a ficar perigoso, né?
Agora, uma dúvida. É assim, você falou que são mais de 100 bandas, né? Que existem, enfim, realmente são muitas. Mas 110 recebem apoio da prefeitura. Mas as outras, elas podem acontecer mesmo sem o apoio, né?
Sem o apoio, elas vão pedir as autorizações, porque as fiscalizações estão aí, né? Em cima... mais por uma questão de segurança, a fiscalização dos bombeiros é segurança, né? Assim, se acontece de um pau cair, de uma trave de iluminação cair, então o bombeiro está lá para fiscalizar. E as outras taxas também. O legal de estar dentro do edital é que a gente consegue te orientar, né? A gente olha, vai fazer a banda sem isso aqui, a gente não vai ter problema ali na frente. Uhum. Né, tem outros órgãos que fiscalizam e pode multar. Então, a questão da energia, principalmente, tirar a energia de poste.
É porque todas essas bandas que não estão, por exemplo, recebendo o apoio da prefeitura, elas também conseguem, elas têm que fazer toda essa situação.
Né?
Então, com as bandas que estão recebendo o apoio da prefeitura, elas de fato precisam preencher todos esses requisitos. Pô, tô aqui, tá ok, então, aqui, ó, tá aqui o seu kit carnaval, né?
É, como se fosse um kit carnaval mesmo. Uhum. E o horário também é o mesmo, tanto pra quem tá dentro do edital e pra quem não entrou.
Ah, tá.
Mas isso que eu tô falando é pra blocos de rua,
sim,
né? Então, é de 4 à meia-noite em Serra.
Uhum.
Aí o restante de festa privada já é...
Ah, tá, já é. Pois é, mas aí, nesse caso, quando recebe apoio da prefeitura, não se pode cobrar ingresso.
Não pode cobrar ingresso.
Entendi. Olha só, que legal. Agora, cada banda precisa ter uma proposta social ou não necessariamente?
Não necessariamente, mas a maioria tem apresentado.
É, assim, né? Por exemplo, a importância da vacinação da Covid-19, apresente sua carteira, ou então veja questões sobre ISTs, cuidado no trânsito, bebê não dirija, me chame e tal, essas coisas, né? É verdade, a gente sempre acompanha mesmo. Agora, Renata, você que... é uma especialista na área. Explica pra gente, na avaliação, quais são as orientações que as pessoas realmente precisam ter em relação a aproveitar o carnaval de uma maneira segura, de uma maneira responsável. Porque a gente sabe que, infelizmente, após essas festas de carnaval, o número de acidentes de trânsito aumenta, essa questão de saúde pública também. Uhum. Então, é importante que as pessoas possam seguir algumas orientações. Quais seriam as dadas por você?
Eu, como foliana, eu amo carnaval, né? Então, eu curto bem o carnaval. Eu acho, e como faço também festas de carnaval,
uhum,
o que a gente espera é que o público vá cedo. Porque assim, o carnaval, a gente tem as bandas começando 4 da tarde. Não chegue 10, 11, meia-noite. É. Vamos curtir um carnaval cedo, começar a sair cedo. Depois a gente aproveita mais.
A iluminação pra tirar foto é melhor.
A gente fica mais bonito de dia, mas eu acho. É, então assim, sai cedo, se puder evitar, não dirija. Porque assim, a gente pensa no trânsito, estacionais. Por mais que seja festa em bairro, os blocos e bandas, eles estão crescendo.
Sim.
A gente tinha uma concentração muito grande ali no centro de Manaus, né? Com Banda da Bica, que é, hoje é... Né? Dentro do espaço ali que é patrimônio cultural e material, já tem uma proporção gigantesca. Mas as dos bairros também estão indo para esse caminho. Então, se puder evitar dirigir, evite. Uhum. Né? Chegue cedo, curta o seu evento cedo. Eu acho que é isso. Chegar cedo, respeitar o coleguinha, que não é não.
Pois
depois
é,
o não, tudo é assédio.
Exatamente.
Então, se eu puder dar dica para as bandas, há uma campanha para levantar, algo para levantar, não é não, depois o não é assédio. Porque eu acho que é isso, carnaval é celebração, né? Então, mas segurança em primeiro lugar, né?
Exatamente. Sabe que uma coisa que eu acho muito legal também é que quando a gente chega cedo ali nas bandas de carnaval, nos blocos, a gente consegue ver os idosos aproveitando.
Sim.
Imagina o que se passa na cabeça deles. Ô, minha velhinha aqui, você lembra? Há 30 anos a gente curtindo essa mesma banda de carnaval, aqui é tradição. Aí depois a gente vai entrevistar, por exemplo, aí já tem filho, já tem neto, já tem tipo uma família toda aproveitando. Isso é muito legal de se ver.
Sim, o carnaval conta histórias, né? A Bica conta muita história. Tem ali o centro, eu conheço bem ali a área do centro, então tem o Jangadeiro. Tem ali o Frei, que é no centro mesmo, ali onde nasce o centro ali praticamente. Então, carnaval é isso. Você sai cedo, você consegue ver as pessoas, consegue conversar, né?
Uhum.
Aproveita de outra forma.
Ah, é muito legal, gente. Eu posso te confessar uma coisa? Eu não gostava de carnaval.
É, eu venho de família de carnaval, então
eu não gostava de carnaval. Eu não gostava. Falei, coisa sem graça, hein? Pelo amor de Deus. Mas depois que eu fui entender, eu fui estudar, eu fui saber como é que funcionou. Opa, peraí. Não é só um monte de gente pulando. São pessoas trabalhando. São histórias sendo contadas. São expectativas sendo criadas. Enfim, são inúmeras situações. Então, quando a gente enxerga, né, com os bons olhos ali, a gente consegue ver uma coisa que é uma belezura, assim, de se enxergar. Tem o carnaval, por exemplo, de criancinhas, né? As crianças pulando, se fantasiando. É muito legal. Eu, particularmente, gosto muito. Inclusive, agora, né? Agora. Mas você falou em relação às crianças, né? Infelizmente, a gente acaba presenciando crianças, bebês, em bandas de carnaval. Mais uma vez, a orientação, que é importante ter cuidado com isso, né?
Sim, a gente tem, a gente sabe que existe programações infantis, mas a maioria dos blocos e bandas não são para crianças. E essa é uma portaria conjunta que é permitido a entrada de crianças a partir de 12 anos.
Uhum.
Que a gente entende que menores não é o espaço, é muita gente, é confusão, segurança, os pais não vão se divertir o suficiente.
Tem pessoas maldosas.
Tem pessoas maldosas.
Tem pessoas adultas, idosas, enfim, que podem aliciar a sua criança. Eu, como mãe, nós, né? Como mães, Deus me livre de pensar nessa possibilidade. Então, embora seja um ambiente que tenha segurança e tudo mais, então é você não facilitar. Então é melhor esperar um tempinho.
Tem programação infantil.
Tem programação infantil.
As programações infantis. Eu acho que é isso.
Pronto. É isso mesmo. Renata Frota, eu quero muito agradecer a sua participação aqui no Escuta Mana pra gente falar sobre Carnaval 2024. Quero te dizer que a temporada está aberta, sim. Então, a porta tá fechada ali, mas eu abro pra você. Você entra quantas vezes for necessário para que você volte aqui com a gente. Para que você volte aqui com a gente para falar sobre as bandas, para a gente falar sobre atrações, sobre as novidades. A casa é sua, você pode retornar aqui e mantenha a gente informado sempre.
obrigada, Flávia, por abrir esse espaço para a Manaus Cult, pela Fundação. Eu vim representando a Fundação Manaus Cult para explicar um pouquinho do que qual é o nosso papel, né? É, não é só festa, a gente faz fomento, a gente está apoiando os blocos, apoiamos as escolas de samba para que esse carnaval seja mais seguro, seja mais bonito, que a gente vire uma vitrine, né? Exatamente. Essa oportunidade de fazer o carnaval uma semana antes, que a gente vire uma vitrine para o resto do mundo conhecer Exatamente. O nosso carnaval.
É isso aí. Muito obrigada mais uma vez. Bom trabalho para você e para toda a equipe da Manaus Cult. Olha, um parêntese aqui. A equipe da Manaus Cult é uma equipe incansável, incansável. De manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Um beijo para todos vocês. Vocês são merecedores de todos os aplausos. É uma família incrível e que vocês entregam tudo para a cidade de Manaus. Muito obrigada, Renata, mais obrigada. Uma vez. Muito obrigada pela sua participação. Beijo grande e até o próximo episódio.